E então nós vamos falar sobre isso aqui dentro do Jornal Operação Cidade. Mas antes eu falo sobre a Odonto Company, que é a maior rede odontológica do Brasil e do mundo, com profissionais altamente qualificados para atender você em toda a área da odontologia. Também com implante dentário, hein, gente? Implante dentário é fantástico, uma equipe fantástica da Odonto Company que está à sua disposição. Chega lá, conversa. Você que ainda não tem noção de como é que é um implante dentário, chega lá. O pessoal vai fazer tudo certinho para você explicar uma boa. Ah, eu preciso também fazer, colocar um aparelho invisível. A criança precisa alinhar os dentes. E dentes tortos é uma dificuldade, né? Principalmente na mastigação, é prejudicial à saúde também. Por isso, chega lá, conversa com o pessoal da Odonto Company. Você vai colocar um aparelho nos seus dentes, ou então da criança, fazer aquele trabalho super legal, com um preço condizente com a realidade. Além do mais, você quer ficar bonitona, bonitão? Tem aplicação de Botox. É isso mesmo. Você vai aplicar Botox para ficar muito mais bonita, você ficar muito mais bonito. É cuidar da sua aparência, é cuidar do seu eu. E tem mais uma coisa, você pode agendar uma avaliação pelo 98804-0967. 98804-0967. E aproveite e faça aquele plano que eu gosto de falar sempre aqui. Tem um plano da Odonto Company, onde você paga uma pequena quantia por mês e tem direito a vários tratamentos odontológicos, inclusive com limpeza dentária. Venha você também para o Odonto Company, na Benjamin Caetano Zambão, 106, telefone para você anotar aí, 98804-0967. Nós vamos falar hoje com o diretor do Cine, agente do trabalhador do nosso município, sobre essa situação. Tivemos alguns, vamos dizer assim, alguns casos que nós falamos aqui, né, Anaval, esses dias. Pessoal, nós mandamos lá, mas a gente não tem resposta. Como é que é a situação, Guilherme? Para explicar à população como é que é, quando a pessoa vai, deixa o currículo, aquela coisa toda, e de repente não é chamado. Por que que acontece isso? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, Navarro, senhores ouvintes, meus amigos e irmãos bandeirantenses, é uma satisfação estar aqui de volta. O que acontece é o seguinte, Osvaldo, a pessoa leva o currículo lá, tá? Nem sempre o currículo está bem feito. Vamos começar desde o começo. Eu tenho recebido um monte de gente orientado, ó, volta lá, melhora seu currículo. Porque a hora que eu entrevisto a pessoa, ele fala para mim, ó, Guilherme, eu fiz isso, eu sei fazer isso, ó, eu fiz o curso. Muitas vezes no currículo não tem os dados dele correto. Tá? A partir daí, Oswaldo, deixou o currículo lá, nós somos obrigados a inserir ele no cadastro do IMO, que é a intermediação de mão de obra. A partir daí, pelo relato do currículo, nós, quando eu entrei lá, era tudo mutuado. Agora tem pasta por pasta. Por exemplo, motorista, tem categoria A, B, C, D e E. Auxiliar de mecânico, auxiliar de pedreiro, tudo separado individualmente. Então o Oswaldo Luiz chega lá e fala assim, ó, eu quero um cara para poder relatar toda a matéria para eu poder fazer o programa. Como é que é a pessoa que você quer, Oswaldo? Ah, eu quero um cara que tenha informática, eu quero um cara que já tenha uma experiência de um ano, e assim por diante. Eu vou lá nas fichas e pego aquilo que você me pediu, o perfil que você quer estar contratando. Por que que antigamente o Cine estava num discreto danado? Porque a gente mandava amigo, mandava parente, mandava conhecido. Eu mandava lá pro Navarro 30 currículos, ele tem duas vagas de emprego, ele ficava perdendo tempo de ver currículo, não tem nada a ver, entendeu? O gerente de RH dele perdia tempo, ele, sendo proprietário, perdia tempo. Hoje nós mandamos aquilo que o contratante pede. Agora eu pergunto para você, Oswaldo, será que essa pessoa não tem o mínimo de discernimento de olhar no currículo dele e ver, puta, meu currículo é fraco, cara. Sabe? Eu preciso melhorar, eu preciso fazer um curso. Cursos online tem de sobra. Certo? Então, eu quero que a pessoa pare e pense e fale assim, pô, meu currículo é estupendamente excelente. Aí nós vamos lá no Cine e vamos pegar a costa do currículo dele. O que que vai acontecer? Lá está escrito assim, entregue para a empresa Oswaldo Luiz no dia tal, hora tal. Entrega para a empresa Navarro José, dia tal, tal. Entendeu? Nas costas tem para onde nós mandamos. Uhum. Então não é que ninguém mandou. Agora, eu não posso dar satisfação, todo mundo que levar um currículo, ó, Eu não posso. Primeiro que o contratante não me permite, e a lei também não permite, que eu fique falando, ó, mandei você para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Na maioria das vezes o contratante, o que, que ele quer? Ele quer sossego. Ele quer rapidez, ele quer pontualidade. Guilherme, eu preciso de um vendedor com experiência de 2 anos, tal. Eu preciso de uma caixa com experiência de 3 anos. Eu tenho que ir lá. Aquela que tem 1 ano, 6 meses, 8 meses, eu não vou mandar. Porque é o contratante que está pedindo o perfil e a experiência. Agora tem gente que tem um currículo lá. Vá lá para você ver, eu vou te mostrar. Deve ter uns 500 currículos lá. Que estão o nome do pai, nome da mãe, nome do cara, ensino fundamental incompleto, não sei o que lá e tal. Certo? Mas eu não tenho um curso feito, não tenho experiência, sabe? Não tenho uma carta de apresentação do serviço anterior. Então, Oswaldo, tem gente que está ficando para trás, por quê? Porque o currículo não está bem preenchido, porque ele também não tem muito a ofertar. E outra coisa, quem está pagando hoje os encargos, salário, encargos, tudo, você sabe quanto custa, que você está aqui na rádio, você sabe quanto custa cada funcionário teu? O cara está querendo uma pessoa que chega lá e dê o retorno, o feedback de imediato.
Com certeza.
Ele não quer, sabe, paparicar, passar a mão na cabeça. Então eu quero que vocês entendam, gente, que a gente está lá entregando currículo todo santo dia. Ó, hoje eu vou te dar um exemplo. Eu estou entregando para auxiliar de mecânica e auxiliar administrativo lá para Carban. Depois do almoço eu estou lá com o Leandro. Vou lá entregar, ele pediu, estou lá entregar. Já separei, eu... pessoalmente peguei os perfis, separei, porque tinha um monte, separei, para levar lá. O Schmidt, Guilherme, eu preciso de um motorista assim, assim, assim. Certo? Fui lá, Caio, vê se serve. Vê se serve, ô Cauê. Então é assim que funciona. Eu tenho que levar aquilo que o contratante pede. Certo? Eu não estou lá para favorecer esse ou aquele. Tanto é, Oswaldo, que se nós fizéssemos isso, nós não estaríamos com mais de 3 mil pessoas contratadas em 4 anos. E eu vou fazer uma pergunta para você, Oswaldo. Com mais de 70 currículos para o sindicato, mais de 200 e poucos currículos para a Ambev, mais de 734 currículos para a Iazaki, fora 300 currículos para a Taboca, será que eu não entreguei currículo em Bandeirantes? Será que a agência do trabalhador, os funcionários que trabalham com o Guilherme, os colaboradores, não entregaram? Então, eu quero... Agora, se você acha que você tem um currículo que não precisa acrescentar nada, então, continue e nós vamos estar oferecendo teu currículo, com certeza. Só que é o tipo da coisa, é o que eu estou falando. Quando você está sendo atraente para o contratante, automaticamente ele vai chamar você para entrevista. O meu salão, vá lá. É todo dia tem gente fazendo entrevista. A Taboca está todo dia lá, não só fazendo entrevista, como já está fazendo todo o trabalho de ambientação, mostrando que é empresa, sabe? Para poder o pessoal entrar na empresa sabendo como é que é o funcionamento, como é que é o trabalho e tudo mais, entendeu, Oswaldo?
Nós começamos em janeiro devendo 123 de saldo, foi negativo de 123 de janeiro, carteira assinada. Em fevereiro, nós entramos aqui em fevereiro, como já dissemos na sexta-feira que saiu aqui o de fevereiro, nós... já fizemos 335 admissões e 180 desligamentos, saldo positivo de 155. Em termos anual, nós ficamos com um saldo aí nesse ano aqui de 32, saldo positivo. Aí eu estava andando, então que a gente fuça aqui para ver os detalhes daquilo que
com
acontece.
Com certeza. Os números reais, Oswaldo.
Os números reais de carteira assinada, gente. Porque veja bem, carteira assinada, por exemplo. Ah, mas olha, o pessoal vem aqui e leva o pessoal lá para fora. Esse não entra aqui, vai entrar na cidade aqui.
Exato.
Que registrou o cidadão, né? Mas aqui na nossa cidade, se a gente for ver bem mesmo, a gente teve aqui um ganho nesse último mês de 155. Então, quer dizer, um saldo positivo.
Positivo? Oswaldo, pode levantar Cornélio Procópio, Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Não vou nem falar dos menores. Cara, Bandeirantes recebe, pode ir lá ver na prefeitura, pode ligar na Secretaria do Trabalho. Bandeirantes sempre recebe, parabéns. Nós estamos na frente de muitos municípios maiores que nós.
Agora, vendo, Guilherme, eu só passando aqui para os dados, o saldo positivo garantiu por quê? Porque a construção civil teve 63 no saldo positivo no mês de fevereiro.
É uma que não para. Se você levantar na época da pandemia, Nem um dia parou de vender material de construção e parou de construir.
É porque hoje nós temos um serviço, você falou da Taboca, que nós tivemos 77, só para você ter uma ideia. Vamos lá, só puxando por categoria. Na agropecuária foi menos 2, na indústria foi 10 o saldo, na construção 63, no comércio foi 7, no serviço 77 salto positivo. Não identificados, né? Na hora do vamos ver lá, não tem nenhum. Então, quer dizer, no serviço nós ficamos 77, deve ser Caboclo.
Né?
7 no comércio, foi pouco.
É que não falo. Antigamente, Oswaldo, eu fazia, vamos falar assim, colocava, vamos supor, 180, 150, 200 currículos, contratava 80, 150 pessoas. Hoje, eu coloco 70 currículos, para mim contratar 30, 40 é a maior dificuldade. E outra coisa, vá lá para você ver a quantidade de seguros de emprego que aumentou.
E eu ia falar agora. E o que é mais engraçado é o seguinte, no desligamento, na construção civil, nós tivemos apenas 2. Enquanto que nos outros, vamos dizer assim, olha, na construção foram assim, 65 e 2 desligamentos. Na construção, né?
Uhum.
Na construção. No comércio, nós tivemos 66 admissões, 59 desligamentos.
Desligar.
Aí você parte no serviço, 170 admissões, 93 desligamentos. Mas aí teve um saldo de 77. O que chama atenção é esse desligamento.
Exatamente. Falando também, viu, Zé, da questão dos questionamentos que as pessoas fazem aqui pra gente, né? Você vê aqui como é que é o nosso WhatsApp. É que a pessoa pergunta, porque cada vez a gente vai aumentando a lista, né? De pessoas para contratar. A gente entra e fala, se você trabalha numa dessas profissões, leve o seu currículo para a agência do trabalhador. E aí, a questão assim, por exemplo, várias aqui que são, já estão aqui há muito tempo. Então, é isso que o pessoal questiona. Inclusive, uma mandou para a gente, que ela é fisioterapia. A vaga de fisioterapeuta, ela é formada, pós-graduada em Pilates, né? E a fisioterapia está aqui até hoje falando, já pedindo, ainda não foi contratado.
Exatamente,
jeito,
né? Nós mandamos mandamos 4 currículos, entendeu? Uhum. Farmacêutica, por exemplo, está lá em aberto também. Por quê? Porque o contratante, ele quer um cara para meio período. E está aberto ainda por quê? Porque o cara que é farmacêutico que está se oferecendo lá, não, Guilherme, eu me interessa trabalhar o período inteiro, eu quero começar de manhã e terminar de tarde. Entendeu? Então são essas coisas que acontecem. Agora, o centro de fisioterapia lá, eles falaram que vão agora fazer entrevista com mais 2 ou 3. Nós estamos aguardando que eles liberem para que a gente faça o comunicado. Entendeu? Se ela não faz a entrevista e não fecha a comunicação, ela continua em aberto, entendeu? E eu faço o quê? Eu ponho na rádio, eu ponho na página, justamente que é para que venham mais currículos, certo? Venham mais currículos para que eu possa ter mais oportunidade de oferta ao contratante. Então, por isso que eu alimento sempre a vaga em aberto, mesmo tendo currículo lá. Porque o que está lá eu já mandei. Agora, eu não posso obrigar você a contratar o Oswaldo. E eu não posso obrigar o Oswaldo a me contratar.
Eu vi uma pergunta ali, mas olha, como ele disse aí, mas então, quer dizer, não adianta a gente levar currículo, quem nunca trabalhou
o primeiro emprego, então
não, aí é diferente. Complicado. Aí é diferente. Quando você leva lá, né, menor aprendiz, o primeiro emprego, certo? Já tem uma pasta diferenciada, aí a gente faz o trabalho nas empresas. Por exemplo, você quer fazer um número? Eu vou trazer o pessoal do CE de Cornélio aqui, que é a parceria nossa. Nós temos 67 jovens aprendizes que foi colocado ano passado. 67. Vê que município da região, de Londrina até, tirando Londrina, mas de Londrina, Jataizinho, Biporã, tudo. Vê quem colocou 67 jovens aprendizes. Ninguém. Entendeu? E nós temos. E agora eu estou cadastrando o nosso salão lá, para que dê curso para jovem aprendiz, para ele sair preparado para o primeiro emprego e, na maioria das vezes, ainda vai sair indicado já para a empresa. Então, Oswaldo, quando é menor aprendiz, primeiro emprego, já é outra maneira de você trabalhar e ter o contato com o empresário, com o comerciante, para que a gente, ele sabe que ele vai pegar um meio período, ele sabe que vai pegar um período integral, que estuda à noite, ele sabe que o menino tem informática, mas vai aprender isso. Outro que já teve oportunidade de fazer um estágio, trabalhou no mercado, ele vai dar continuidade aqui, lá vai ter um aprimoramento, entendeu? Então é outra coisa. Agora, por exemplo, quando é profissional liberal, quando é pessoas que são, vamos supor, um atendente, um vendedor, um caixa e tal, certo? Ele pede, Guilherme, me manda com experiência de 2 anos. Eu pego todos que têm 2 anos lá, vejo quem que parou. Ó, já vou falar até o português bem claro. Você gostaria de contratar um cara que cada 2, 3 meses está no emprego?
Ninguém contrata.
Ninguém contrata. Aí o que, que eu faço? Eu vou botar esse cara lá? Aí você vai falar pra mim, o Gabriel do Vale, o irmão dele, o Toninho. Ô Guilherme, porra, o cara não para em lugar nenhum, você vai mandar pra mim, cara.
Difícil, né?
Entendeu? Então tem, as pessoas têm que ter discernimento e consciência. Por que que eu não consigo ser entrevistado? Agora, quando é profissional liberal que a gente é psicólogo, nós mandamos mais dois currículos, mandamos quatro currículos, mandamos dois mais dois. Ela falou que vai entrevistar agora.
Fisioterapeuta.
Né? Fisioterapeuta, aliás, isso. Então, quer dizer, daqui um dia vai chamar, porque todos os currículos que estão na pasta estão na mão do contratante. Agora, às vezes ele conhece a pessoa, às vezes ele tem informação boa de uma pessoa, aí ele chama aquilo lá primeiro, certo? Mas eu quero que vá lá e olhe nas costas das folhas. Todas as folhas que estão nas pastas, nas costas está escrito. Foi pro Oswaldo Luiz, tal dia, tal hora. Foi pro Nabal José, tal dia, tal hora. A gente tem lá.
Agora, Guilherme, é uma coisa que nós estamos vivenciando aí a semana de conscientização do autista.
Isso.
Só falou de autista, como é que tá?
Ó, só para você ter uma ideia. É, por incrível que pareça...
Será que tem uma pergunta aqui que a pessoa perguntou aqui. É, boa tarde. Se for jovem aprendiz autista, como é que faz?
Ué, eu posso provar para você que eu tenho gente lá que eu coloquei no
amigão. A pessoa quer saber como é que faz.
Ah, então você vai lá no Cine, tá? Leve a pessoa junto para a gente ver o grau, tá? Para a gente poder analisar aonde que ele possa servir, tá? Porque tem PCD que é repositor, tem, porque muitos autistas entram com PCD, sabe, Oswaldo? Entendeu? Por exemplo, esse que eu levei agora esse dia lá pro amigão, certo? É, ele só não aceita, não aceitava, né? Que 10 pessoas falassem na cabeça dele. Mas se só o Oswaldo falar com ele, rapaz, ele faz nota, ele lança o computador, você precisa ver que tiro que é moleque, entendeu? Então leve ele lá, nós vamos fazer, tá? Uma avaliação dele, vamos pegar o perfil dele. Você mãe, você, né, avó, tia, madrinha, que está convivendo constantemente com esse autista, vá lá nos dar as reais informações. Ó, ele nisso vai, ah, esse ele não gosta, ó, esse ele tem pavor. Não, ó, esse ele fica tranquilo, para que a gente possa daí, com este perfil, poder. Porque as empresas hoje, umas têm obrigatoriedade pelo volume de funcionários, tem que contratar PCD, isso, aquilo, tá? E outras estão abrindo espaços porque o governo está pedindo para fazermos um trabalho de incentivo. E esse trabalho está sendo muito bem aceito, para falar a verdade.
Não, agora, vou falar uma coisa para você. Se botar para falar 10 falando na cabeça, se botar 2 falando na cabeça, o cidadão não aguenta? Não consegue guardar 2 coisas mesmo. Você imaginou 10 falando? Não vai. Né? Aí não precisa nem ser autista, né? Fala bem, verdade.
É, entendeu?
10 pessoas falando na cabeça.
Mas o problema dele era só esse, tá? A mãe dele foi lá e explicou tudo certinho. Agora eu tô levando o currículo dele e tal.
TDAH entra no PCD também? Entra, né?
Depende da avaliação médica, Oswaldo. Tem que ter avaliação.
Mas tem, dependendo do avalista, eu vou te contar uma coisa.
Né? É, mas aí não depende
do avalista, aí já não.
Mas tem que chegar lá com a. Sabe? Dependendo da avaliação médica, chega lá, a gente consegue encaixar em PCD.
É, porque infelizmente hoje, para você fazer uma avaliação dessa, precisa ter muita paciência e fazer muitos exames.
Tem que ser um profissional dedicado, um cara que tem muito conhecimento.
É uma junta muito
grande. Entendeu? Não é fácil não, sabe? Mas é o tipo da coisa, nós temos lá que ter o documento para poder preencher a condição de a gente estar oferecendo ele naquela vaga, entendeu?
Tá, então a pessoa tem que ir lá, né?
Isso. Então, lá, me procure. Meu telefone é 999-77-8087. Liga pra mim, Guilherme. Sou mãe de um PCD, sou mãe de um autista. Tá, eu quero marcar uma hora com você, eu te recebo, a gente vai conversar, vamos levantar um perfil para montar um currículo para ele à altura, e daí a gente possa estar encaminhando, tá, para que ele também seja mais uma pessoa a estar se garantindo com dignidade, né, fazendo bem para o psicológico, né, e a gente vê que tem boas pessoas de bons corações podendo também querer auxiliar, né, para quem está tendo essa dificuldade aí, às vezes, no mercado de trabalho.
É, questionou aqui, a pessoa me questionou aqui. Eu tenho a carta que ele tem em TDAH. É o tipo um laudo, né?
Exatamente, exatamente. Exatamente. É esses laudos aí que nós precisamos anexar para que a gente aí faça o perfil dele, comprove, né, via laudo, que ele é uma pessoa X. E a partir daí, com o currículo dele montado, com o perfil dele analisado, com a avaliação da convivência da senhora, sua mãe, sua avó, sua madrinha, que tem no dia a dia com ele, no cotidiano, possa passar para a gente, para que a gente informe o contratante, ó, existe esse menino, existe essa menina, existe esse moço, essa moça, e a condição é essa. Nessa situação, ele se sente confortável, ele vai poder estar ajudando aí, e você vai estar cumprindo aí com o trabalho social da sua parte.
É, agora tem várias coisas aqui, olha, por que não se faz aqui, dar oportunidade para o funcionário da prefeitura fazer curso de automação industrial? Ninguém faz curso.
Bom, Oswaldo,
curso
deixa
de vidraceiro, que a gente presta tal, precisa de vidraceiro, não acha. Enfim, são, quando é que vai ter mais curso?
Está tendo
aqui
automação, Oswaldo.
É, né? Mas
olha o que aconteceu.
Uhum.
Deixa eu contar para vocês. 6 carretas vieram aqui, nós fizemos todas as listas para contratação, analisamos as pessoas, tá? Agora, Oswaldo, vem essa desgraça, para falar o português bem claro, de ordem lá de cima. Você sabe o que acontece? Hoje, todas as listas que eu fiz, que são 2 listas, eles ignoraram, simplesmente. Não, quem vai classificar, quem vai fazer o curso sou eu. Pergunte para a Natiele, liga aí para a Natiele, ó. Teve um moleque que não sabia preencher a ficha lá, não tinha condição. Como é que uma pessoa dessa vai atender alguma coisa de automação, de painel elétrico?
Não.
Tá? E os eletricistas da prefeitura eu tinha colocado no começo. Que eram 4 vagas, aí um falou que não ia ter condição de fazer, ficaram com 3 vagas. Simplesmente eles falaram, não, vocês não vão fazer. Ué, pergunte para os eletricistas. Você sabe o que eles falaram? Não, agora tem que ter vaga para pardo, vaga para negro, vaga para caoio, vaga para manco, entendeu? Tem que ter vaga para LGBT, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas e o profissional? E aquele que quer? Por exemplo, Oswaldo, eu pergunto para você. Essas pessoas que não subiam nem fazer as coisas lá, você acha que ele vai sair de lá, prestar trabalho em algum lugar? Você acha que ele é esse certificado? Nada mais é do que o seguinte, o governo federal, através desse governo, desse presidente aí, está querendo dar dinheiro, como é que fala, esses... quando o cara está ferrado na vida, como chama?
Tem vários adjetivos, né? Várias
entendeu?
Alcunhas. Mas...
Então, eles estão querendo pegar as pessoas que estão piores situações.
Vulnerabilidade.
Estão de vulnerabilidade e botar o cara fazer o curso para dizer que está ajudando ele a melhorar a vida dele e tal. Agora eu pergunto para você, se eu sou pedreiro, você é encanador, se ele é eletricista, certo? Ele tem tendência de fazer o curso.
Mas a pessoa tem que ter aptidão também.
Exato,
se ela não tiver aptidão, não adianta nada, sabe? Porque não adianta você pegar a pessoa que está em vulnerabilidade.
A pessoa que não tem a mínima condição. Rapaz, a automação é uma coisa. Eu, quando estava, eu ainda trabalhei na usina, naquela época, estávamos fazendo a parte da manhã na Nova. Se você visse os painéis da Siemens que chegaram lá na época, eu duvido que não tenha lá no Léo da Ração, sabe? Pô, não é coisa simples, não é para qualquer um, cara. A pessoa tem que ter entendimento, tem que ter capacidade, tem que ter um conhecimento anterior, sabe? E agora está sendo feito assim. Então, não é que não está tendo, o curso não está tendo vaga. Esse curso faz 3 anos. A região inteira pede. Veio para ver se vem em Santa Mariana, em Cornélio. Briguei até que o Mauro Moraes me deu esse curso aí. Porque a região inteira pedia, certo? Só que é o tipo da coisa. Chegou aí agora, mudaram as normas. Então, o trabalho que o Cine fez de receber o pessoal, fazer matrícula, classificar o pessoal, foi um serviço em vão, jogado fora, Osmar. Certo?
É isso, é o que está me dizendo aqui, olha. À noite eu estou no curso, aí está faltando 6 pessoas. Né? 6 pessoas.
Aí, mas ele que... Então, meu amigo, você que está aí, muito obrigado pela sua colocação. Veja bem, e eu tinha feito a lista com 5 reservas em cada lista que eu fiz. Se faltasse, se ficasse doente, se mudasse de emprego, mudasse de cidade, entendeu? Cadê o pessoal do governo federal, tá? Que chega aí, ó, eles que escolhem, eles que separam, cadê que eles estão repondo? Aí vai ficar uma carreta aí, que poderia dar 32 beneficiários, vai ter quanto? 30?
É.
25? 12?
A Sandra está me passando aqui da agência. Olha, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, não é considerado deficiência, para lembrar isso, né? Só o TDAH, aí é outra coisa.
Uhum.
Né? Porque o TDAH não se considera, tá? Só colocando aqui, mas nós estávamos falando aqui de...
Do curso, né?
É o TDAH,
uhum.
né?
Então, entendeu? Então, quer dizer, olha a situação que a gente faz. A gente levanta, divulga, põe na rádio, põe nas folhas, põe na parte da prefeitura, e a hora que a gente vai lá pro pessoal fazer o curso, chega lá e fala, não, essa lista sua não vale nada. Tirou os 3 eletricistas da prefeitura do curso. Você acredita nisso ou não?
É, já é uma questão que vem lá de cima, né? Não tem o que falar, porque às vezes não adianta você falar que é aqui.
Não, tá vindo lá. Vai. Aí eu liguei em Curitiba, na secretaria. Ó, Guilherme, eles resolveram fazer isso. Diz que é pra gente não se meter. Eles que vão fazer a classificação.
Aí não tem jeito. Mesmo porque esses cursos não é contratado pelo município, Guilherme.
Na verdade é o seguinte, é um programa do governo federal com o governo estadual. Por exemplo, a Secretaria do Trabalho, ela ministra todo esse curso nos 399 municípios do Paraná, tá? E a Volkswagen entra com uma parceria de elas que produzem, elas pagam as carretas, entendeu? Mas os técnicos são do SESC, SESC, SENAC e tal, da Secretaria do Trabalho, do ensino, entendeu? E tem o pessoal do governo federal que acompanha o desenvolvimento. Só que agora, eles não estão deixando mais o SINE fazer a lista para as pessoas que viabilizam. Eles estão escolhendo o que eles querem, a bel prazer.
É, eles entram naquele grau de vulnerabilidade, é. Né? Passa o telefone de novo aí, Guilherme, que são várias pessoas que estão querendo.
99977-8087. Guilherme Meneghel, diretor do SINE. Tá? Qualquer coisinha, vocês me liguem, marquem, porque eu não fico o dia inteiro no SINE. Tá, eu tenho que correr o comércio, eu tenho que correr as empresas, né, eu tenho reunião, né, a gente faz parte do Conjet, eu sou vice-presidente do Paraná Produtivo, né, e a gente está correndo atrás. Ontem eu estava correndo atrás de barracões para trazer uma escola profissionalizante, né, de cursos através, com parceria com o Sindirepa, né, nós íamos fazer reunião com o prefeito hoje, então vamos fazer amanhã. Tá?
E só pra gente entrar uma coisa, o Guilherme falou um fato aí, gente, ninguém falou que LGBT não são seres humanos, veja bem, é simplesmente uma conotação, tá? Tem nada a ver, não é isso não. Todos nós somos iguais perante a lei, todos nós somos seres humanos.
Eu tô falando, mas eles classificaram o seguinte, tem que ter cota disso, cota disso, cota disso.
É,
entendeu?
Não generalizando.
Não, eu falei vários aqui, vários, tá, todos. Né? É pardo, é negro e tal. Então eles puseram mão de cota e tiraram pessoas, certo? Que estavam praticamente encaminhados para poder fazer esse curso, esperando há 3 anos. E daí eles chegam e falam, nós vamos escolher. Eu pergunto para você, quem de Curitiba, de Brasília, dos quintos do inferno, entendeu? Conhece as pessoas de Bandeirantes, sabe quem são os profissionais, sabe? Então é isso que eu me refiro, mas tudo bem. O dinheiro é do nosso que está lá na mão dele, eles fazem o que eles querem, e como está acontecendo no Brasil todo dia, né? Eles rasgam a Constituição, fazem o que querem, determinam o que faz, e a gente é obrigado a ser coroinha, só tem que falar amém.
Só o Guilherme, a gente está questionando a questão de cotas, hein, tá? Não tem nada a ver com outro ser humano, com outras pessoas, que às vezes as pessoas já levam para o outro lado, né?
Não, nada a ver.
Não é só para consertar, que senão a pessoa fica, não, é simplesmente caso de cotas. Eles dizem, a ordem lá de cima, é cota para isso, então não pode o município pegar, eu quero que o fulano lá vá lá fazer, que nem o município tem lá os seus...
Três?
Não pode colocar porque não tem...
Eles classificaram que eles cotizaram do jeito que eles querem.
É simplesmente isso.
Só que eles não sabem quem são as pessoas que teriam pré-condições de ser um profissional de área com conhecimento de causa para fazer esse curso que é tão importante.
Tá certo. Guilherme, mais alguma coisa que você quer colocar?
Não, só quero agradecer mais uma vez, Oswaldo, dizer que a gente está à disposição, tá? Dizer que a nossa equipe lá foi remodelada, nós estamos com funcionários novos, nós estamos lá atendendo de vento em popa, entendeu? A partir de 1º de abril, né, nós temos hoje no SINE todos os atendentes de IMO, de seguro de emprego e da carteira de trabalho e identidade, todos estão fazendo os cursos igualmente. Então, quer dizer, nós não vamos ter nenhuma dificuldade se alguém ficar doente, se alguém tiver de férias, nós vamos estar com todo mundo trabalhando em todos os departamentos para melhor atender vocês, para agilizar o processo e fazer a Agência do Trabalhador de Bandeirantes ser o destaque que é na região do Norte Pioneiro.
E aí, quando é que vai mudar? Até hoje que o negócio ia mudar?
Então, rapaz, Oswaldo, mais uma vez eu vou falar. Se você vai aqui contratar um aluguel, você chega lá na imobiliária, contrata, pronto, acabou. Rapaz, nós já pergunta pro Di, ali da imobiliária, nós já mandamos acho que uns sei lá, uns 14, 15 documentos. Agora chegou uma atentada aqui perto. Cada dia ele pede uma coisa. E nós já mandamos pro Oswaldo, daqui a pouco tem que mandar pro Navarro, daqui a pouco tem que mandar pro outro. Rapaz, não sei que, se é da desorganização, eu não sei se... Sabe, eu não sei o que é. Mas nós já mandamos várias vezes o mesmo documento. E estamos aguardando. Agora chegou mal uma renda de documento para fazer.
Então quer dizer, vamos demorar uns 3 meses.
Vai demorar. A nossa parte, nós já fizemos a procura, nós já arrumamos o local, já conversamos com o proprietário, já negociamos o valor do aluguel. O Di já... Eu providenciei os documentos que eu tinha na mão, o Di já fez o resto que precisava, já mandou, agora chegou uma batelada. Então quer dizer, a gente está aguardando. E agora para piorar a situação, não sei se você sabe... Do dia 1º de abril em diante, não é mais o Mauro Moraes secretário.
Sim, mudou já.
Tá, mudou. Então, quer dizer, nós vamos ter que conversar. Mesma coisa que eu fiz, daí em 21. Conversei com o Leprevoto, foi conversei com o outro, foi conversei com o Mauro Moraes.
Mas o Carmo, ele já teve aqui esse sistema atrás, ele prometeu que ia ajudar o Bandeirantes, então acho que é na hora de cobrar.
Então, semana que vem eu vou para lá justamente para conhecê-lo, me apresentar, mostrar os números da agência do Bandeirantes, para ver se esse abençoado, esse dinheiro sai logo para a gente fazer essa reforma. Eu quero ter uma agência padrão. Eu quero...
Ele esteve aqui na eleição e disse que ia ajudar o Bandeirantes, então é hora de cobrar.
Entendeu? Eu quero, então, a expectativa é boa de a gente chegar lá e ter um bom resultado.